בעזרת השם, דף למד ג' תחתת דשמן אחות תולה פסור בבין זרוב דף שלום עליכם. סתמוס דף למד ב' עמוד ב' נעקין תניה ג'בשו. ומה רב ידע אמר שמואל? פלא רב ידע אינו עמיד ג'שמואל. תלה במקל פסולה. אם זו של פסדו, לי סוברי סקריטה דה מזוזה. אבל רבו מוזדה כמו מזוזה היא קולוקדה נפורטה. תפה רב ידע אינו עמיד ג'שמואל. סע פסו פינדור המזוזה, נאום פיקסו המזוזה נובטנצ'י, נאום ולאו. Não cumpriu a mitzvah. Mas então, por quê? Bixarei rabaina. Porque do pasuk se vê que a mezuzá tem que estar fixa na porta, no batente. Não pendurada. Também não é como falar a breda também. Tlaba maquer, se a pessoa pendurou a mezuzá, não valeu. Ou xerinha haraderet. Sakana verba mitzvah. Ou se a pessoa colocou a mezuzá atrás da porta, também não valeu. A casa dele não está protegida, ele não cumpriu a mitzvah. A mezuzá tem que estar fixa no batente da porta, dentro da área da porta. Shebet mumvaz amelech hayu osim bepunda koteem ken zecher la mezuzá. As pessoas da casa de mumvaz, o rei, quando eles viajavam, eles levavam mezuzot para pendurar a porta da pousada. Então eles não tinham a obrigação de colocar a mezuzá na porta da pousada. Eles não estavam morando na pousada. E a pousada não é um local que as pessoas ficam de forma fixa. Então não existe a obrigação de colocar a mezuzá na porta de um hotel ou na porta de uma pousada. Mas eles levavam a mezuzá e penduravam na porta em memória à mezuzá da casa deles. Mas não porque eles estavam obrigados. אמר רבי יהודה אמר שמואל ופלא רבי יהודה אינו עמיד ג'שמואל מצווה להניחה בתוך חללו של פתח כלומר אינסטרנמוס המצווה היא קולוקה המזוזה דנטרו דה אריה דה פורטה ופירוד הפשיטה לסבימוס ג'יסו בישעריך אמר רחמנה תורה פלא איסוז'ה בישעריך תקיסטה דה פורטה דוקן ובידה אלו כדיסי שמואל סלקה דה דחמינה הואיל ואמר רב המצווה להניחה בטפח הסמוך לרשות הרבים כמה דמרחק מעלי. Eu poderia cometer um erro. Vamos ver melhor na frente isso. Rava disse que se a pessoa tem um batente bem largo, ele tem que colocar a mezuzá no tefach mais próximo à rua. Então digamos que o batente dele mede 50 centímetros, ele coloca no tefach nos 10 centímetros mais próximos da rua. Então poderia pensar que quanto mais próximo à rua a mezuzá estiver, melhor é. Então poderá pensar que a mezuzá pode estar também fora da área da porta. Está na parede da casa para a rua. Eu poderia pensar que isso é melhor ainda, porque está mais próximo à rua ainda. Kamar Shmalan fala, deve dar nome de Shmuel que não. A mezuzá tem que estar dentro da área da porta, do Halal HaPetach. E se tem um batente largo, aí coloca a mezuzá dentro da porta, mas mais próximo à rua. Não sei por que essa lei... melhor, logo mais. ואמר רבי יהודה אמר שמואל, פלא עושה בינו מישמע. כתבה על שני דפים פסולה. המזוזה תינקיסא אסקריטא נו מזום פרגמין. סיו אסקריבה, אסקריבה המזוזה אין דואס פאז'נס דיפרנצ'יס, המזוזה נו ואלי. מייטה פרגונטה, כתבה על שני דפים והניחה בשני סיפים פסולה. O que diz a Braita? Se o sofer escreveu a mezuzá em duas páginas e colocou cada página num lado da porta, não valeu. Então o que parece daqui? Rabessá ferrat kshera. Parece daqui que se essas duas páginas estão na mesma caixa da mezuzá, num lado só da porta, parece que tudo bem. Porque a Braita fala, se o sofer escreveu a mezuzá em duas páginas diferentes e colocou uma de um lado, uma do outro, não valeu. Parece que se as duas páginas estão no mesmo lado, parece que vale. E na verdade disse o nome de Shmuel que nesse caso não vale. Então, como é que se explica essa braita? Então, responde ele, o Yalesh Nesipin Kiamar. Que disse a braita como disse Shmuel. Se o sofer escrever a mezuzá em dois pergaminhos diferentes, duas páginas diferentes, de forma que ele poderia ter colocado uma de um lado, uma do outro, não vale. Mesmo que ele coloque do mesmo lado, dentro da mesma caixa da mezuzá, não serve. Todo o texto tem que estar no mesmo pergaminho, na mesma página. ואמר רבי יהודה אמר שמואל ופלא רבי יהודה אינו עמיד ג'שמואל במזוזה הלך אחר היכר ציר פרא סבי אונג'יס קולוקה המזוזה תמוס כסיגי היכר ציר מה יקר צינו כאיסו? אמר עבדה, אב קטה. פער עבדה, temos que levar em conta para que recinto a porta abre. Então, explicando melhor. Quando a pessoa vai colocar a mezuzá, ele leva em conta aonde ele está entrando com essa porta. Então, tem uma porta da rua para casa, então, obviamente, ele está entrando da rua para casa. Então, ele coloca a mezuzá na parte direita da porta da pessoa que entra na casa. Então, essa é a regra. Mesmo que quando ele sai da casa, a mezuzá vai estar do lado esquerdo dele, mas o principal da mezuzá é que esteja na parte direita da porta para a pessoa que entra no recinto. Entra por essa porta, não sai. A questão aqui é no seguinte caso. Então o caso aqui é o seguinte. Não temos uma situação muito clara. Temos, digamos, dois quartos. Cada quarto tem uma saída para a rua. Então, nessas portas de sair para a rua, a pessoa coloca a mezuzá, como a gente mencionou, na parte direita da porta para a pessoa que entra no quarto. Mas tem uma porta entre os quartos. Quarto A para o quarto B. O que é a entrada e o que é a saída? Ele está entrando no quarto B? Essa é a principal função dessa porta, de entrar no quarto B, ou o contrário, de entrar no quarto A. Em que lado da porta ele vai colocar? A direita da pessoa que entra no quarto B, ou a direita da pessoa que entra no quarto A? Então, fala Shmuel, depende para onde a porta abre. Se a porta abre para o quarto A, então a principal função dessa porta é uma entrada para o quarto A. Então a pessoa coloca a direita dessa entrada. Se a porta abre para o quarto B, então a principal função da porta é de saída do quarto A e entrada para o quarto B. Então a pessoa coloca a direita da porta para quando ele entre no quarto B, a mezuzá esteja do lado direito dele. Isso que Shmuel veio dizer. Kodjum. Reshgaluta Banabeita. O Reshgaluta, o líder do povo judeu na diáspora, construiu uma casa. Amale Rav Nachman Kvali Mezusta. E Reshgaluta falou para Rav Nachman: coloque as mezuzot nos batentes. O problema é que os batentes não foram colocados nas portas ainda. O Reshgaluta queria que Rav Nachman colocasse as mezuzot nos batentes e depois colocasse os batentes nas portas com as mezuzot já. Então, Rav Nachman tali dash bereisha. Falou Rav Nachman que não. Vamos ver melhor na sequência. Tase velomina sui. Ou seja, da Torá se vê, a pessoa coloca a mezuzá num batente que está obrigado a mezuzá. Ou seja, o batente já está na porta, existe a obrigação da mezuzá, aí a pessoa coloca a mezuzá. Mas, se o batente não está na porta, não existe a mitzvah de colocar a mezuzá nesse batente. Então, fala, não, eu não posso colocar a mezuzá no batente que não está obrigado a mezuzá, e depois colocar o batente na porta, porque está a ser velominaço, e temos que colocar a mezuzá para cumprir a mitzvah. Aqui ele está colocando a mezuzá no batente e não está cumprindo nada, porque o batente não está preso ainda. Amar a vida, amar a falar a vida não me gira. Asa kemi neger psula. Se a pessoa colocar a mezuzá na horizontal, não vale. Pergunta a N, será que é assim? Ve aqui até a vida vai Yosef. Amar. Veio Rav Yitzchak bar Yosef, da terra de Israel, e falou: Kulo mezuzta de Berebi que me negeravo a vida. Fala um sábio que na casa de Rebi, as mezuzot estavam assim, que me neger, aparentemente na horizontal. Então, como é que Rav diz que isso não serve? Mais uma lei: Vai pitra de ai bei Rebi, lebe midrash alohava la mezuzah. Rebi tinha um betamidrash colado na casa dele. E ele tinha uma porta da casa dele para o Betamidrash. Não tinha mezuzá nessa porta. Vamos analisar isso também. Mas a pergunta era, Rav disse que a mezuzá na horizontal não vale, e aparentemente Rebi tinha as mezuzot na horizontal. Malokasha, hadavida que sirta, hadavida que estavira. São dois casos diferentes. O que Rav mencionou é literalmente na horizontal. Não vale. Na casa de Rebi, as mezuzot estavam na diagonal. Isso sim. Ei, com a sua segunda lei. Não tinha mezuzá na porta entre a casa de Rebi e o Beit HaMidrash. A pergunta é por quê? Ve'al pitcha de'avael baravuna le Beit HaMidrash, ve'avela mezuzá. Ravuna também tinha um Beit HaMidrash colado na casa dele. Ele tinha uma porta da casa dele para o Beit HaMidrash e essa porta tinha mezuzá. Então, por que na casa de Rebi não tinha mezuzá? Nessa porta e na casa de Ravuna sim. Então, explica a obra Gilava. Também são dois casos diferentes. Na situação de Rebi, a principal porta do Beit HaMidrash não era a porta da casa dele. Então, era uma porta menos importante e não precisava de mezuzá. Ele que passava por essa porta para o Beit HaMidrash, mas essa porta não era uma porta de entrada normal para o Beit HaMidrash, porque a porta normal era a porta principal que as pessoas entravam. Então, uma porta menos de importância fraca, como essa porta de Rebi, não precisava de mezuzá. Já no caso de Ravuna, a maioria das pessoas entrava no Beit HaMidrash através da casa de Ravuna, por certo motivo. Então, essa porta entre a casa de Ravuna e o Beit HaMidrash era a porta importante. Essa porta precisa de mezuzá. Se temos duas portas de importância igual, também as duas portas precisam de mezuzá. Se temos uma porta mais importante que a outra, a porta mais importante precisa de mezuzá, a porta que não é levada em conta não precisa. Namara viudá amará ve mezuzá lecha kara ragil, exatamente essa lei fala viudá e nome girá. Depende qual é a porta importante da entrada do recinto. Amara bezerra fala bezerra amarav matna marshman, sábios em nome de Shmuel. Mitzvah le'anichá betchilat shlish ha'elyon. Fala Shmuel, quando a pessoa coloca a mezuzá na porta, ele coloca na parte de cima do batente, no terço superior. Parece de Shmuel que a mitzvah é colocar no começo do terço superior. Ele não vai colocar nem mais próximo ao teto, nem na metade. Parece que Shmuel vai dividir a altura da porta em três e vai colocar na parte de baixo do terço superior da porta. Veravuna amar, fala Ravuna que não. Magbia minakar katefach, umarchik minakura tefach, vechola petach kuloka shele mezuzah. Fala Ravuna que não. A pessoa pode colocar a mezuzah praticamente em qualquer altura da porta, com exceção do tefach superior e do tefach inferior. Os 10 centímetros de baixo, 10 centímetros de cima não. Já todo o resto da altura é válido para colocar a mezuzá. Então, uma discussão entre Shmuel e Ravuna. Meitve pergunta: Magbia mina karka tefach, umarchik mina kora tefach, vechol apetach koloka shele mezuzá de ver Abiudá. Fala Abiudá exatamente como Ravuna. A pessoa pode colocar a mezuzá em qualquer parte da altura do batente, com exceção dos 10 centímetros de cima e 10 centímetros mais abaixo. Como Ravuna. Esse mesmo trecho que a gente lê no Shema Israel menciona o tefilim e menciona a mezuzá logo em seguida. Então existe um requeixo, uma associação. A pessoa coloca o tefilim na parte mais alta do corpo dele, na cabeça. Então assim também a mezuzá tem que estar na parte mais alta da porta. Então, analisa aqui. Bishlamale Ravuna, o Demarki Rabiudá. Tudo bem, Ravuna vai exatamente como Rabiudá na Braita. Mesma opinião. Ela de Shmuel Demarki Man, porém Shmuel vai como quem? Loki Rabiudá não vai como Rabiudá, claramente. Rabiudá vai como Ravuna. Veloki Rabiose, e não como Rabiose também, porque de Rabiose parece que a pessoa tem que colocar a mezuzá na parte mais alta do batente. E Shmuel disse que a pessoa coloca a mezuzá na parte mais baixa do terço superior. Não parece como Rabi Yossi. Então, como qual opinião vai Shmuel? Amar Avuna Beredira Natan falou, sabe, leu lá o que Rabi Yossi. Shmuel vai como Rabi Yossi. Falou a mesma coisa do que Rabi Yossi. Viramos a página. Mai tchilat shlish ha'elyon de kamar le'arachika. Shelo le'arachika min ha'korah shel mala yoter mishlish. O que diz Shmuel, a parte mais baixa do terço superior, não é que a mitzvah é colocar lá, exatamente. Fala Shmuel, a mitzvah é colocar na parte de cima da porta, como disse Rabi Yossi, como o tefilim da cabeça, na parte mais alta do corpo. O que diz Shmuel é que a altura mínima é o começo do terço superior da porta. Mas é permitido colocar mais acima também. אמר רב אפר רב, מצווה להניחה בטפח הסמוך לרשות הרבים. המצווה היא קולוקה מזוזה, mais próximo à rua. A pessoa, como a gente mencionou antes, a pessoa tem, por exemplo, um batente de 50 centímetros, ele coloca a mezuzá no tefah, nos 10 centímetros mais próximos da rua. Mas então, por quê? Rabanan amri que deshivga de mitzvah miyat. Falam os sábios, primeira explicação. Ah, como a gente mencionou, a mezuzá leva em conta a entrada do recinto. Então, a mezuzá é a entrada da casa, leva em conta a entrada da casa. Por isso é colocado à direita da pessoa que entra. Então, falam os sábios, a mezuzá tem que estar mais próxima à rua, para que a pessoa que venha da rua para casa, ele passe pela mezuzá o antes possível. Então, a mezuzá vai estar mais próxima à rua. Rav Hanina Misura Omer fala outra opinião. Rav Hanina Misura, a mezuzá protege a casa. Então, quanto mais a mezuzá está fora da casa, mais próxima à rua, mais a mezuzá protege. Porque a mezuzá vai proteger tudo que está mais para dentro. Então, colocando a mezuzá mais próxima à rua, a mezuzá vai proteger a casa e também essa parte da porta que está atrás da mezuzá. Então, coloque a mezuzá mais próxima à rua. Ou para que a pessoa que entre na casa pela rua passe pela mezuzá o antes possível, ou que a mezuzá proteja uma área maior, também essa área da porta que está atrás da mezuzá. Amar Rabi Hanina, fala Rabi Hanina, Boure, shelo kemidat HaKadosh Baruch Hu midat basar vada. Vamos refletir como Hashem não se comporta como os costumes das pessoas. Midat basar vada, em relação à pessoa, melech yoshev bifnim, ve'am yeshamim oto bachutz, o rei, ser humano, ele está dentro do palácio, e os escravos, o povo, estão protegendo o rei fora do palácio. Midat HaKadosh Baruch Hu Enoken, Hashem não é assim. Avadav Yoshim Yifnim, Vilma Yishanam Bachutz. Os escravos estão dentro das casas. O povo judeu está dentro das casas. E o rei, Hashem, está fora da casa, protegendo a casa com a mezuzá. Então, o oposto do que um rei ser humano, que está dentro da casa e os escravos estão fora. Com relação a nós e a Hashem, a gente está dentro da casa e a Hashem nos protege fora da casa, se a pessoa cumpre a mitzvah da mezuzá. Shenemar do pasuk, Hashem shomra, Hashem tzilecha liad eminecha. Hashem vai te proteger, aí faz uma referência à mezuzá liad eminecha, uma referência à mezuzá que está no lado direito da porta, Yemin. Darash Rav Yosef bered Rav Mishmed Rav. Fala o sábio nome de Rav. Se a pessoa faz um buraco no batente e coloca a mezuzá nesse buraco, se esse buraco tem um tefach de profundidade, 10 centímetros aproximadamente, a pessoa não cumpre a mitzvah da mezuzá. Ele não pode afundar a mezuzá dentro do batente um tefach ou mais. Leia a mensagem ali, talvez temos uma prova a favor disso, da Braita. Inichabi patzim, ochitala leia malbet. Então, aparentemente, a Breda veio falar isso. A pessoa colocou a mitzvah dentro do batente, num buraco, ou colocou a mezuzá e colocou um tijolo em cima. E mesham tefah, tzrich mezuzá heret. Fala a Breda, se a profundidade do buraco do batente é de 10 centímetros, um tefah, ou o tamanho, a largura desse tijolo que ele colocou em cima da mezuzá é um tefah ou mais, então ele precisa de outra mezuzá. Essa mezuzá não vale. Então, bem lá verou tzerich mezuzá heret. Se a pessoa não colocou a mezuzá tão fundo assim, menos do que um tefa, ou o tijolo não é tão largo assim, essa mezuzá vale. Então, parece como Rava, mas que não tem prova. Kitanya ibe petach she'achorei ha'delet. Fala a Breta, a Gemara, que a Breta pode ser explicada diferente. O que a Breta nem ensinou tefa aqui é outro caso. Se trata de uma porta do lado da outra. Petach achorei ha'delet. Ou seja, a pessoa tem uma casa e na esquina sudoeste da casa ele tem duas portas. Uma porta para o sul, uma porta para o oeste. Então, essas duas portas estão coladas na esquina da casa. Na esquina tem um pilar, uma porta à direita, uma porta à esquerda. Ele colocou a mezuzá, digamos, na porta sul. A questão é, será que ele tem que colocar uma outra mezuzá na porta oeste, ou será que não? Ou seja, a questão é, será que esse pilar entre a porta sul e a porta oeste, a única coisa que separa entre essas duas portas é esse pilar. Será que esse pilar divide entre as portas, são duas portas, e cada porta precisa de uma mezuzá? Ou será que esse pilar não divide entre as portas, é uma porta só, que vai do oeste para o sul? Então, se é uma porta só, precisa de uma mezuzá só, a mezuzá já foi colocada, não tem que colocar outra. Essa é a questão. Será que esse pilar divide entre a porta sul e a porta oeste ou não? Aí falou a Braita, depende da largura desse pilar. Se a largura é de um tefah, 10 centímetros ou mais, divide entre as portas, ele tem que ter uma outra mezuzá na outra porta. Se a largura é menos do que um tefah, aí é uma porta só, uma mezuzá já é suficiente. Então, fala, mano, se esse for o caso da Breite, se não tem nada a ver com o que disse Rava, Rava tinha dito que a mezuzá está afundada dentro do batente, um tefah, e não vale. Conforme essa explicação, a Breita não se refere a esse caso. A mezuzá não está colocada, afundada no batente. Se trata de outro caso que a gente mencionou, se esse pilar divide entre as portas ou não. Pergunta a Breita que está lá. A sequência da Breita já traz esse caso. Petach shachura delet, imesham tefach tzarich mezuzah acheret, veim lavenu tzarich mezuzah acheret. A sequência da Breita já traz esse caso que a gente acabou de falar. Então, aparentemente, o princípio da Breita é outro caso. Aparentemente, é como o Rava disse, que a mezuzá está afundada no batente, ou tem um tijolo em cima da mezuzá. E voltaria a prova a favor de Rava? Como é que não? Kitzad Ketani. Não tem prova. Podemos dizer que a sequência da Breita é uma explicação do caso do princípio. Não são dois casos diferentes, então prova não tem. Então, ela fala a Breita. Remid la malben shel kanim. A pessoa não tem um batente normal na porta dele. Não tem um batente de madeira, um batente normal. Tem um batente de bambus. Como é que ele vai fixar a mezuzá nesses bambus? Então, fala a Breita. Chotech shoferet umanicha. Ele pode cortar um bambu e colocar a mezuzá nesse corte. Então, é suficiente. Ele vai prender a mezuzá nesse corte do bambu, não tem problema. A Marabaca Beriderava falou assim: Loshanu el Hashemit ulbasof chatach veiniach. Isso que a gente falou é que a pessoa já tem os bambus como batentes. Então, esse batente precisa já da mezuzá. Já está fixo na porta, já existe a mitzvah de mezuzá. Aí a pessoa pode cortar um bambu e colocar a mezuzá presa nesse corte do bambu. Então, ele colocou a mezuzá depois de estar obrigado a colocar nesse batente. Aval chatach veiniach ulbasof heemit psula taseh velo minasui. Mas a pessoa não pode pegar um bambu que não está preso à porta, cortar o bambu, prender a mezuzá e aí colocar o bambu como batente. Isso não, como a gente mencionou antes, como o caso do Reish Galuta. A pessoa, pegando um bambu avulso, colocando a mezuzá nesse bambu, não colocou num batente que está obrigado a mezuzá, porque esse bambu não estava preso ainda à porta. Então, nesse caso, não ia ele não ia cumprir a mitzvah. Tá? Se velo minasui, coloque a mezuzá quando o batente precisa da mezuzá, quando existe já essa mitzvah. Não pegue o batente avulso, coloque a mezuzá e depois coloque o batente com a mezuzá na porta. Vem a Rava falar. Hanepit reshimai turim mina mezuzá. Pit reshimai não precisa de mezuzá. Mas pit reshimai, o que é isso? Pligi ba, Rav Yechumi ve Abba Yossi. Dois sábios discutiram. Hadamar deleit leutikra. A primeira opinião diz que pit reshimai é uma porta que não tem teto. Uma porta de um recinto, sem batente em cima, sem teto. Essa opinião diz que essa porta não precisa de mezuzá. Uma porta precisa de mezuzá se é uma porta normal, que tem batentes dos lados e batente em cima. Se não tem, não tem batente em cima, não precisa de mezuzá. Essa é a primeira opinião. A outra opinião diz que não, o caso é outro. O caso é que essa porta dos lados não tem batente. Então, tem as pedras de construção irregulares, a porta não tem batente, então, fala essa opinião, essa porta não precisa de mezuzá. Somente uma porta que tem batentes normais, batentes retos, precisa de mezuzá. Se as laterais da porta são pedras irregulares, as pedras de construção, conforme essa opinião, não precisa de mezuzá. Então é um debate qual é esse caso de Pitre Shimai. Amaraba Varshila Maravreza. Fala o sábio nome de Maravreza. Achsadra Turamina Mezuzá. Lefi Sheila Ptsimi. Achsadra é uma esplanada. Ou seja, é um recinto na frente da casa com três paredes. Uma parede de um lado, uma parede do outro, uma parede no fundo. Essa é a parede de entrada para a casa que tem uma porta. Mas para a rua está, não tem nenhuma parede lá. Então é uma esplanada que não tem porta. Simplesmente não tem parede entre esse recinto e a rua. Então fala na frisa, uma vez que esse recinto não tem batentes, não precisa de mezuzá. Assim falou na frisa. Então, pergunta aqui. Hayesh lapsimin, hayevet. Parece de Rafriza que se a pessoa coloca batentes nessa esplanada, parece que precisa de mezuzá. Rafriza diz, a esplanada não precisa de mezuzá porque não tem batentes. Parece que se a pessoa coloca batentes na entrada dessa arsadra, precisa de mezuzá. A pergunta é por quê? Le rezuk tikrau David. A pessoa só coloca batentes na entrada desse local se ele precisa reforçar o teto. Precisa de um suporte, um alicerce para o teto. Então a função desse batente não é como entrada, não é para servir como porta, é simplesmente uma sustentação do teto. E um batente que não serve como porta, não é uma porta, é um suporte do teto, então não precisa de mezuzá. E Rav Chisda diz, a sadra, esse recinto, essa esplanada, não precisa de mezuzá porque não tem batentes. Parece que se tivessem batentes, precisa de mezuzá. A pergunta é por quê? Se a pessoa só coloca batentes nessa entrada como um apoio para o teto. Então, como fica isso? Então, Arikama, isso que ele vai dizer. Afapish yeshla ptsimin, pturah sheina suinela lehizuk tikra. Ela precisa bem dizer que não tem batentes, ou seja, que mesmo se tiver batente, isso não se chama como batente de uma porta. Isso não é considerado ptsimin, porque, como a gente mencionou, é só um apoio para o teto. Então, ela precisa bem dizer, mesmo que tenham batentes, não são batentes. Ou seja, mesmo que tenham batentes, não tem a função de batentes normais, de porta, e sim um apoio para o teto. Então, uma situação dessa não precisa de mezuzá. As portas são de mezuzá, apoios para o teto não são de mezuzá. Amarabai falava, Chazina leu le espalid de beimar, deit leu ptsimi velet leu mezusta. Fala bai que ele viu na esplanada da casa de Rabba, exatamente isso. Mesmo que tinham batentes, não tinham mezuzot lá, caçavad le rezuk tikrau de avid, pelo mesmo motivo que a gente viu, porque esses batentes são só suportes para o teto e não servem como entrada. Meite ve pergunta, bechar, Arsadra, o Mirpese, Reavim Bemezuzá. Fala Braita, uma guarita do vigia precisa de mezuzá, é um recinto. Primeira coisa, Arsadra, a esplanada que a gente estava se tratando, também precisa de mezuzá. E um terraço também. Então, a guarita do vigia é um recinto para o vigia, precisa de mezuzá. O terraço também precisa de mezuzá. O terraço precisa de mezuzá. Porque o terraço pode ser usado como uma entrada para casa. Então, como naquela época, por exemplo, eles tinham uma escada entre o terraço e o térreo para entrar na casa através do terraço. Então, a entrada do terraço para casa também é uma entrada e precisa de mezuzá. E a Breta fala que também a sadra, a esplanada, precisa de mezuzá. Então, e antes a gente falou que não. Mesmo se essa esplanada tiver batentes, não precisa de mezuzá? E a Breta fala que sim. Como se responde isso? Se for uma berçada de beirav. Responde que são dois casos diferentes. O caso de antes, como a gente mencionou, uma esplanada que não tem nenhuma parede entre o recinto e a rua. Aqui se trata de uma esplanada com quatro paredes. Tem uma parede entre a esplanada e a rua, tem uma porta e precisa de mezuzá. Berçada de beirav, que indru na meia então. A pergunta é qual é a novidade disso? Se esse é o caso que tem uma parede entre o recinto e a rua, então é claro que precisa de mezuzá. Essa porta é uma porta de entrada para o recinto, porque não precisaria de mezuzá? Então responde Bersada Lumita. Aqui é um caso mais específico. Na época eles tinham esses recintos de entrada para casa, que tinham mais janelas do que paredes. Então, É um recinto diferente. Tem quatro paredes, nesse caso. Tem uma porta entre a rua e esse recinto, essa arsada. Mas tem mais janelas do que paredes. Eu poderia pensar que esse recinto não é relevante o suficiente, não é normal o suficiente para ser chamado de bai, de uma casa, e não precisaria de mezuzá, porque é uma situação estranha. Uma casa normal tem mais parede do que janela. Isso tem mais janela do que parede. Então eu poderia pensar que não está na categoria de uma casa. A Torá fala Amezot beterra ou bicharecha. Ou seja, numa casa normal, um recinto normal. Poderia pensar que isso não é um recinto normal, tem mais janela do que parede, e não precisaria de mezuzá. Fala para ele que sim, sim precisa, é suficiente e normal para ser chamado de bait. Continuamos. Amare Rava, Amare Vida, Fala Rava em nome de Vida. Be'erzik Rav Beshte Mezuzot. Be'erzik precisa de somente duas mezuzot. Mas Be'erzik, o que é Be'erzik? Marav Papa, Saba Mishmederav, fala o Sabe em nome de Rav. Bechar, Apatuach Lachatzer, o batim tuchim na becha. Ou seja, mencionamos antes, se temos uma guarita separada do resto do recinto, a guarita precisa de uma mezuzá. Aqui é diferente. Temos um pátio. A pessoa entra no pátio por um portão. Dentro do pátio tem uma guarita, como uma portaria. E de dentro da portaria a pessoa atravessa uma porta e chega nas casas. Então, nesse caso, precisamos só de duas mezuzot. Uma mezuzá de entrada no recinto, no pátio. O portão de entrada do pátio precisa de mezuzá. A entrada da guarita não precisa de mezuzá. E a passagem da guarita para as casas precisa de mezuzá. Ou seja, nessa situação, a guarita não é considerada como um recinto independente do resto. Não precisa de mezuzá. É simplesmente uma portaria. É uma extensão do pátio para chegar nas casas. Então, para entrar no pátio, temos que ter uma mezuzá lá. Para entrar na guarita, não, porque a guarita é secundária ao resto. A entrada da guarita não precisa de mezuzá, é a porta da guarita, da portaria, para as casas precisa de mezuzá. Como se fosse uma passagem do pátio para as casas precisa de mezuzá, assim também da portaria para as casas precisa de mezuzá. Porque a guarita é secundária ao pátio, então somente a entrada do pátio precisa de mezuzá e a saída do pátio precisa de mezuzá. Da portaria para as casas e daí do pátio para fora do pátio. Tandra vai falar breta. Bechar apatuach lagina urekitonit. Uma situação diferente. Temos um jardim. O jardim não é um recinto que está obrigado a mezuzá. Não é visto como um recinto de moradia. Não é um bait. Então, a entrada do jardim não precisa de mezuzá. Aqui temos um jardim. Dentro do jardim temos uma guarita. E atrás da guarita temos um quarto. O quarto precisa de mezuzá. O quarto é um recinto. A entrada do jardim não precisa de mezuzá. Agora temos a porta entre a guarita e o jardim. Rabiosi omer nidon ki kitonit. Fala Rabiosi, precisa de mezuzá. Vachamim omrim nidon ki avir. Fala Rabiosi, não precisa de mezuzá. Não está claro. Vamos ter duas opiniões. Rabi Shmuel da Metarvai. Rabi Shmuel falará a mesma explicação. Miginam abait, kule amalo plig de chayav. Revisando. O jardim por si só não precisa de mezuzá. Agora temos uma guarita. A guarita tem um quarto atrás. O quarto atrás precisa de mezuzá. Temos a guarita do vigia. Então, Rabi Yossi e Rabi discutiram sobre a porta dessa guarita. Se precisa de mezuzá ou não. Sobre qual caso eles estão discutindo? Eu falo a Rav Shmuel que se a porta da guarita abre para dentro da guarita, então precisa de mezuzá. É uma porta de entrada para a guarita. Vimos antes que Bechar precisa de mezuzá, então aqui também. Se a porta abre para dentro da guarita, é uma porta de entrada para a guarita, precisa de mezuzá. Mas então a Bia de Baiti, isso explica. Então não tem discussão nesse caso, falam Rav Shmuel. Que pligni bait lagina. A discussão é o caso oposto. Que a porta abre para dentro do jardim. Como fica ali nesse caso? Mas tava aqui tunitica. Fala, Rabiosi. Mesmo que a porta da guarita abre para fora, abre para dentro do jardim, o que predomina aqui é a situação da guarita e o quarto atrás. Tem esse quarto atrás, que precisa de mezuzá, a guarita tem a mesma lei do que esse quarto. Assim como o quarto precisa de mezuzá, a guarita também. fala, Beyoncé, mesmo se a porta da guarita abre para fora, abre para o jardim, não é visto como uma porta de entrada para o jardim, estaria isenta da mezuzá, é como uma porta de entrada para o quarto e precisa de mezuzá. O Marzavar Ginaikar fala também que não. Se é uma porta que abre para o jardim, é uma porta de entrada para o jardim não precisa de mezuzá, essa porta também não. Essa é a primeira opinião de Rabi Shmuel. Vamos revisar isso depois. Rabi Avera Yosef de Ametarvai. Rabi Avera Yosef falam diferente. Mi bait lagina de kulama lo plige de patur. Fala Rabi e Rabi Yosef. Se a porta da guarita abre para o jardim, é claro que a porta de entrada para o jardim, essa porta não precisa de mezuzá. E não tem discussão, fala Rabi e Rabi Yosef nesse caso. Rabi Yosef também concorda. Maitama pitra de ginau, como a gente mencionou. Que plique me guiná la bait. A discussão é no caso oposto. A porta entra, abre para dentro da guarita. Marçavar biá de baitum. Fala que se precisa de mezuzá. Uma porta de entrada para a guarita, para o quarto, precisa de mezuzá. O Marçavar cula a data de guiná da vida. Fala Ramin Guirão. Mesmo se a porta da guarita abre para dentro do quarto, a função dessa guarita é para que o vigia tome conta do jardim. Então, essa porta é mais de entrada para o jardim do que de entrada para a guarita, porque o principal aqui é o jardim, fala Hachamim, por isso temos uma guarita lá para cuidar do jardim. Então, uma porta de entrada para o jardim não tem obrigação de mezuzá. Revisa. Fala Rabi Yosef. Se a porta abre para dentro da guarita, Rav e Shmuel dizem que todos concordam que precisa de mezuzá. Fala Rabi e Rabi Yosef que não, esse é o caso do debate. Conforme Rabi Yosef precisa de mezuzá, porque a porta abre para dentro da guarita. Conforme Rabi não, porque o principal é o jardim. Fala Rabi e Shmuel, num caso que a porta abre para fora, para o jardim, esse é o caso da discussão. Rabi Yosef e Rabi Yosef, Rabi Yosef diz que precisa de mezuzá, porque o principal aqui é a situação do quarto atrás da guarita e a guarita, assim como o quarto precisa de mezuzá, a guarita de entrada também. Esse é o primeiro de Rabi Yosef. E Rabi Yosef diz que não. Se a porta abre para o jardim, não precisa de mezuzá. Uma porta de entrada para o jardim. Fala Rabi Yosef, nesse caso que a porta abre para fora, abre para o jardim, todos concordam que não precisa de mezuzá. Então, esse é o debate. Então fala, Abai Verava Avde Kiraba Rabi Yosef. Abai e Rava fixaram a lei como Rabi e Rabi Yosef, a segunda explicação. Veravashi Avid que Rabi Shmuel Rehumra. Veravashi levou em conta a primeira explicação de Rabi Shmuel e fixou a lei dificultando como Rabi Yosef, obrigando a mezuzá. Veirichet que Rabi Shmuel Rehumra, a lei fica como Veravashi, seguindo a explicação de Rabi Shmuel e Rabi Yosef. Ou seja, que não faz diferença se a porta abre para o jardim ou abre para dentro da guarita. Existe a obrigação de colocar a mezuzá lá. Isso eu falei em uma pergunta aqui. Não perca amanhã, vamos ver vários casos interessantes de portas, de casas, quando existe a obrigação de mezuzá, onde se coloca a mezuzá, com muito mais. Então, pessoal, vamos ver o caso do Nebel lá, mas não é verdade.